A Lei Brasileira de Inclusão, sancionada em 2015, trouxe inúmeros avanços para tornar as instituições de ensino, na prática, ambientes mais inclusivos. Desde então, o número de matrículas de pessoas com deficiência em escolas regulares quase quadruplicou no Brasil. Em um país no qual aproximadamente 7% da população tem algum tipo de deficiência, é fundamental pensarmos a educação de forma a contemplar todas as pessoas, sem nenhuma distinção. Eu sou Giovanni Menicucci, advogado do BMA aqui em Brasília, e junto da nossa sócia Francine de Barros, convidamos Rodrigo Rubner Mendes, idealizador do Instituto Rodrigo Mendes, organização sem fins lucrativos, que tem como missão colaborar para que toda pessoa com deficiência tenha uma educação de qualidade na escola comum. Vamos falar ainda sobre os impactos da Lei Brasileira de Inclusão, o estágio atual do acesso de pessoas com deficiência nas instituições de ensino e sobre os desafios que ainda se mostram presentes. Francine e Rodrigo, é um prazer receber vocês aqui hoje no nosso podcast, para esse bate-papo. Sejam muito bem-vindos.
Obrigado, Giovanni. Rodrigo, primeiramente queria agradecer em nome do BMA por ter topado o nosso convite e gravar esse episódio com a gente. Acompanho o seu trabalho há anos e é um prazer tê-lo aqui conosco. Para começar o nosso papo, eu queria ouvir um pouquinho a sua história, quando a educação inclusiva passou a ser uma bandeira na sua vida.
Oi, Francine. Oi, Giovanni. Agradeço o convite. Prazer estar com vocês. Então, a educação sempre foi um tema na minha casa. Eu nasci numa família de professoras. Minha mãe e minhas tias davam aula em escolas públicas. Depois, minha mãe foi diretora de escola. E eu e meus irmãos, a gente teve a chance de estudar num colégio alemão, que foi uma experiência bastante rica para a gente, né? Porque era uma escola considerada conservadora, enfim, mas hoje uma escola que também está se transformando e pensa a questão da inclusão, estudando no Porto Seguro. E eu, quando criança, gostava muito de esporte, sempre fui muito ligado em futebol, comecei jogando pequeno, participei de alguns campeonatos e tinha essa conexão com a questão do corpo, do esporte. Quando eu estava com 17 anos, eu comecei a fazer remo, comecei competindo, remando pelo Paulistano, e depois fui federado pelo Corinthians, onde eu competi em várias categorias. Então, o remo para mim foi minha grande, eu digo que foi minha grande escola de disciplina, de trabalho em equipe, conseguir lidar com situações em que nossa condição física é colocada ao extremo. Mas o meu objetivo era ser médico. Eu fui com esse plano, né, na época da transição do ensino médio para o ensino superior. E foi justamente quando eu estava fazendo cursinho que eu passei por um assalto, onde eu levei um tiro. Isso foi na frente da minha casa, em São Paulo. E a consequência foi uma lesão na medula que gerou a imobilidade abaixo dos ombros, chamada de tetraplegia. Então, fui obrigado a ficar alguns anos totalmente dedicado à fisioterapia, até que eu me né, tivesse condições de voltar a estudar. Mas tive tudo do melhor. Apoio incondicional da família, amigos, melhores médicos. Em nenhum momento me faltou ajuda. E aí, quando eu estava nessa fase, ainda totalmente absorvido pelas inúmeras sessões de fisioterapia, eu comecei a perceber que, no fundo, eu era um privilegiado, a maioria das pessoas que passam por acidentes ou que nascem com algum impedimento, seja de qual ordem, enfrentam também pobreza, enfrentam uma série de outros obstáculos. Aquilo começou a me incomodar muito. Eu me lembro de algumas famílias com as mães extremamente angustiadas, sofrendo por não ter como oferecer para os seus filhos tratamento. Eram casos mais complicados ainda, enfim. Então eu comecei a descobrir um universo do qual eu estava muito distante. E, por outro lado, Francine, eu recebi tanta ajuda, tanto apoio especialmente nesse período inicial, que eu nasci em mim quase que uma necessidade existencial de retribuir, de devolver tanta coisa, né, que eu tinha recebido. Acho que os americanos chamam isso de giving back. E aí acho que juntando, né, por um lado essa necessidade e por outro lado o meu incômodo com essa enorme desigualdade, com enorme dificuldade que essas famílias estavam enfrentando, eu decidi, de alguma maneira, contribuir para a gente mudar esse contexto de exclusão profunda. E aí eu fundei, na época era uma escola ligada ao campo das artes, que foi evoluindo, e hoje é um instituto. Ou seja, hoje eu me dedico, né, eu comecei minha carreira como consultor de empresas, eu me formei em administração aqui na Fundação Getúlio Vargas, que era uma coisa que eu nunca imaginei que fosse fazer, mas adorei. Descobri uma série de aprendizados e uma visão de mundo que acho interessante para qualquer pessoa, né? Entender como uma grande corporação funciona, como esse segmento das grandes empresas se desenvolve, etc. Acho uma referência interessante para entender o mundo. E fui trabalhar em várias indústrias, projetos bastante desafiadores. Tive sorte de pegar boas oportunidades, trabalhei, né, em contextos bem variados. Então foi uma grande também, uma fase de muita aprendizagem. E depois de 4 anos nessa empresa, né, uma dessas Big Five, essas grandes empresas de consultoria, eu tomei a decisão de fato me dedicar ao campo da educação, por entender que a gente não vai chegar muito longe se o Brasil, né, não assumir esse compromisso e não conseguir mudar os patamares que a gente tem hoje. Então, é isso que eu tenho feito, tenho dedicado minha vida aí nos últimos 15 anos para que a gente melhore a educação do país, com um foco mais específico nesse segmento, nessa parcela de pessoas, crianças que têm alguma deficiência, algum transtorno, alguma especificidade que está no campo da educação em especial.
Poxa, Rodrigo, sua história mostra para a gente que a vida é uma questão de segundos, né? E, de repente, a gente pode se encontrar em uma outra realidade e que rede de apoio faz muita diferença, né? E desde a sanção da Lei Brasileira de Inclusão, como você avalia os principais impactos positivos que ela trouxe para o Brasil, né? Muita coisa mudou. Você acha que a gente está em que momento? Como é que você faz essa avaliação?
Então, Francine, você sabe que nos últimos 10 anos eu tenho viajado para várias regiões do mundo em busca do que existe de mais avançado, mais inovador nesse campo da educação inclusiva. E, ao mesmo tempo, sempre observo, né, como é que está a legislação, como é que está o marco legal de outros países. E o Brasil, ele tem hoje, em relação a essa temática, uma lei extremamente avançada, uma lei considerada referência por muitos países, né? Vocês devem saber, a gente assinou a Convenção da ONU, essa é uma convenção voltada aos direitos das pessoas com deficiência, que foi criada em 2006, e o Brasil, além de assinar, ele incorporou a convenção à nossa Constituição Federal. Foi a primeira vez na história que o país se apropria de um documento internacional e o torna parte do nosso arcabouço legal. E, em tese, isso quer dizer que qualquer lei, seja federal, estadual ou municipal, precisa respeitar a Constituição e, consequentemente, a Convenção da ONU. E essa convenção diz que todos os países, os países que fazem parte, né, das Nações Unidas, devem assegurar um sistema educacional inclusivo em todos os níveis. o que corresponde, né, a garantir esse direito da criança com deficiência conviver, estar presente num ambiente que, de fato, traduz o que é o mundo, o que é a sociedade. E a LBI ela é meio que um espelho dessa convenção. Mas lendo os artigos da convenção e depois se debruçando sobre a LBI, a gente percebe, né, o quanto ela, de fato, ela é a estrutura que foi usada como fonte, como base para a gente criar esse Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência. E, da mesma maneira, né, a nossa LBI diz que o Brasil precisa garantir esse tipo de educação para o segmento de pessoas com deficiência, e mais do que isso, ela traz uma série de inovações no campo legal, como, por exemplo, a questão da penalização de escolas, né, dos dirigentes de escolas que neguem matrícula de crianças em virtude da existência de uma deficiência, ou que imponham, cobrem das suas famílias mensalidades ou taxas adicionais. Isso já até poderia ser defendido, né, em termos até do que a gente tem como o que a Constituição de 88 estabelece, mas ficou ainda mais explícito, mais regulamentado pela LBI. E isso, como consequência, né, gerou uma série de movimentos positivos. Né, muitas escolas, acho que eu daria destaque ao que aconteceu com as escolas particulares, escolas privadas, né, que assumiram, grande parte delas, esse desafio de se repensar, de se reestruturar, de investir em formação das suas equipes e assim por diante, de maneira que elas atendessem a essa legislação. Mas é bom lembrar que esse crescimento de matrículas que vocês citaram, que o Giovanni mencionou, também é decorrente da própria convenção de 2006, porque em 2008, 2 anos depois, o Brasil lança, né, o Ministério da Educação lançou o que é chamada de Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, que de fato representa uma guinada, né, um ponto de virada na história da educação desse segmento, né, na medida em que ela ressignifica o papel da modalidade da educação especial, é uma das modalidades do nosso modelo, nosso sistema brasileiro de ensino, né, que está uma modalidade prevista pelo Ministério da Educação, que até então oferecia escolarização para as crianças com deficiência como uma substituição ao que acontece nas escolas comuns, mas em escolas apartadas, em escolas especiais. Esse era um papel da educação especial. Era um conjunto de serviços tentando garantir que essas pessoas tivessem acesso à educação, mas considerando, né, um modelo separado, um modelo apartado. E a política de 2008, ela muda o papel desses serviços, definindo-os como complementos às atividades, à vivência, à participação nas escolas comuns, né, e não mais como uma substituição. Então, somando aí as consequências tanto geradas pela IBI como pela política de 2008, a gente teve uma enorme transformação no, na topografia das redes de ensino quanto ao atendimento desse público.
Rodrigo, a sua resposta é muito boa, porque na contramão de vários avanços, a gente observa, segundo comentário de vários especialistas, e observei isso da sua fala também, uma crítica muito forte a essa Política Nacional de Educação Especial, que foi recentemente instituída e que está suspensa por decisão do Supremo, né? Agora, de que forma que essa nova configuração foi prevista? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso também.
Só complementando o que eu estava falando da política de 2008, né? O Brasil investiu bastante na criação de uma rede de atendimento educacional especializado, né? Que é chamado de AE. O que, que é isso? Então, tendo em vista que quando a criança vai para a escola inclusiva, na concepção que a gente defende de escola inclusiva, pode ser que ela precise de um especialista, pode ser que ela precise de um serviço de apoio, pode ser que ela precise de um cuidador, intérprete de livros, assim por diante. A educação especial, né, quando é repensada a partir desse documento do MEC, ela configura esse serviço do AE a ser oferecido de preferência no contraturno das aulas regulares. Então, resumindo, né, o modelo previsto é que a criança com qualquer tipo de deficiência vá para a sala de aula e interaja, conviva com os demais colegas e que, caso necessário, né, tenha em horário alternativo o apoio desses professores do AE. Existe também a possibilidade desse serviço ser ofertado por alguma instituição parceira da escola. Então, tem variações desse desenho, mas o importante é, como eu citei, acho que é importante reforçar, que não exista uma perda, mas que exista uma soma, né? Todo o conjunto de esforços da educação especial precisam ser complementos, ao que a criança já deve ter como direito na escola inclusiva. Endereçando o teu ponto, Giovanni, esse decreto de setembro de 2020, ele vem com uma roupagem de avanço, até pelo nome, né, que foi dada à política, mas que, no fundo, né, representa um enorme prejuízo, um risco muito grande, porque esse decreto ele prevê a retomada justamente da concepção da educação segregada, né? A ideia de que, olha, para certos casos, a gente precisa separar a criança e tirá-la do convívio, né? Até o próprio ministro da Educação fez uma série de declarações aí bastante equivocadas e que demonstram uma falta de conhecimento da temática. Não existe. Ninguém pode afirmar que uma criança é de impossível convívio, como foi citado, né? Isso é de uma discriminação, isso é de um atraso, assim, de um anacronismo sem tamanho. Óbvio que a gente precisa pensar, como eu estava explicando, em serviços de apoio, em que tipo de profissionais precisam estar ali, juntamente com as equipes pedagógicas, para que pensem em estratégias, para que experimentem recursos e assim por diante. Mas isso é muito diferente de simplesmente privar a criança, né, de ser desafiada, de estar num ambiente onde ela vai ser de fato estimulada e assim por diante. E isso confunde as pessoas, né? Às vezes chega a ser contraintuitivo, né, a ideia de que a escola que todo mundo frequenta pode se transformar a ponto de oferecer uma educação de qualidade para esse público, né? Parece ser, às vezes, até mais fácil, mais compreensível a ideia de que melhor proteger essa criança numa instituição preparada com profissionais que se formaram nessa área. E aí a gente tem esse esforço, esse trabalho de conscientizar, de esclarecer que o que a gente está chamando de educação inclusiva pressupõe um conjunto de ações, né, que complementem que são as atividades da escola. E voltando a essa questão do decreto, então, além dele retomar isso como uma alternativa, ele prevê a destinação de recursos públicos para sustentar, para financiar essas, então, escolas especiais, né, que em geral são instituições privadas, e que com isso vão drenar, caso isso volte a acontecer no Brasil, um volume muito significativo de recursos públicos, dos quais as escolas comuns precisam para se transformarem em escolas inclusivas. Se a gente tirar do sistema, né, o recurso que já está previsto, aí sim, dificilmente a gente vai conseguir ter uma escola melhor em todos os sentidos, né? Então, tem a própria ONU. A ONU tem um comitê de profissionais que eles acompanham o que os países estão fazendo em termos de avanço, em termos de implementação da convenção. E um dos pareceres que foi dado por esse comitê algum tempo depois da publicação da convenção foi justamente desse risco, né, de quando um país decide manter, sustentar um sistema paralelo de escolas especiais, ele está enfraquecendo o recurso que é precioso, que precisa estar sendo destinado, né, para as redes de ensino. Então, dando aí dois aspectos bastante negativos do decreto.
Muito interessante esse ponto, Rodrigo. Muito interessante. De fato, a educação especial, ela precisa de apoio e precisa ser avaliada, inclusive à luz da realidade do nosso sistema educacional, né? E do quanto é necessário para se atingir o objetivo da educação inclusiva. Quando a gente fala de uma educação inclusiva, falamos de uma relação de troca que é benéfica para todas as pessoas, não só para aqueles que têm alguma deficiência, mas também para aqueles que se denominam típicos, né? Um dos frutos colhidos dessa relação, a meu ver, é uma sociedade que aprende a lidar melhor com as diferenças, porque elas acabam se tornando naturais. E mais do que aprender a lidar, as pessoas têm a oportunidade de reconhecer a beleza da diversidade, né? Você pode falar um pouco para a gente sobre os benefícios e os impactos positivos dessa educação inclusiva para a sociedade, em especial para as famílias típicas?
O paradigma da educação inclusiva traz uma série de benefícios para a sociedade, né? Então, destacando os mais evidentes, em primeiro lugar, a gente contribui para romper com um histórico perverso de exclusão, né? Esse é o segmento que, de fato, recebeu e sofreu um tipo mais profundo de privação quando a gente pensa na participação na educação. Até hoje a gente percebe, né, muitos educadores, muitos gestores de escolas com resistências, né, achando que essas pessoas não vão conseguir estar presente numa escola comum por uma falta de conhecimento, por uma falta de visão do que se pretende com a educação inclusiva. Então, benefício número um, a gente dá a chance, a gente traz para o sistema quem estava de fora. Então, só esse já é um benefício inestimável, dado que a gente está falando de promoção de igualdade, a gente está falando de um novo tipo de perspectiva para um segmento da população que representa aí um contingente. O Giovanni falou em 7 ou 9%, você falou, Giovanni. Enfim, o último censo populacional chegou perto de 24%, foi questionado, e agora eles usaram um outro método, caiu para 7%, mas eu gosto de usar a estatística da OMS, que fala em cerca de 15% da população do mundo. Então, sendo conservador aqui, se for 10% da população, em termos de escala, suficiente para a gente pensar, né, no quanto a gente está mudando em termos de equidade quando a gente fala em trazer essas pessoas para a escola. E mesmo que o percentual fosse menor, quando a gente fala de equidade, não importa se é 1.000 ou 1 milhão, né? Se a equidade é para todo mundo, não, né? Se a gente tem 99%, não é equidade ainda, né? Então, eu nem me preocupo tanto com o percentual, mas, de fato, é muito representativo. O segundo benefício que eu destacaria tem a ver com o que você falou, Francine. A gente percebe, né, desde que comecei a visitar escolas e conversar com famílias, com os educadores, a gente percebe, quando a educação, inclusive, é bem feita, quando ela é bem implementada, a gente colabora para a qualidade da educação como um todo. Né? E por que isso? Em primeiro lugar, porque você, a hora que traz para a sala de aula uma amplitude de perfis, né? Quando você começa a fazer com que a sala de aula seja, de fato, um espelho da sociedade, você gera o que eu chamo de um desconforto construtivo na escola. Né? Os professores, eles vão precisar se reciclar, eles vão precisar buscar novas didáticas, novas tecnologias, novas estratégias para atenderem aquele conjunto de estudantes que passa a ser mais heterogêneo. E no final do dia, né, isso faz com que a escola, a instituição cresça em termos de inteligência pedagógica, em termos de capacidade de ensino, né, em termos de estar se atualizando, buscando atender o que é a demanda do mundo contemporâneo. Porque a educação, como a gente conheceu, né, as gerações anteriores, era uma educação que foi pensada numa época muito diferente. Aquele modelo de educação homogeneizador não faz mais sentido para os dias de hoje. Além disso, você dá para as crianças, para os alunos, uma oportunidade extremamente valiosa hoje em dia, né, quando a gente se pensa no que as organizações, por exemplo, no trabalho pensam e precisam, que é a chance de você, desde a primeira infância, conviver com a diversidade. Né? Você ter a chance de ter um conjunto mais diversificado de histórias, origens e características, porque essa condição estimula profundamente nos alunos o desenvolvimento de habilidades, de competências extremamente demandadas pelo mercado de trabalho, como capacidade da gente se relacionar com gente diferente, da gente mediar conflitos, da gente estabelecer cooperação. Essas são competências tão hoje valorizadas quanto saber calcular, saber estimar, saber produzir um texto de qualidade. Né? Eu tenho um professor de Harvard que é meio que um meu mentor do campo das pesquisas. Fui aluno dele em 2010, desde então ele é um conselheiro constante aqui do nosso instituto, chama-se Fernando Reimers. E o Fernando, como pesquisador, ele tenta entender, investigar que tipo de educação hoje faz sentido para um mundo tão integrado, um mundo onde as distâncias foram reduzidas pela velocidade das comunicações, pelo acesso, né, ao conhecimento de forma quase que limitada e cada vez mais democratizada. E ele, né, percebe que essas competências, né, hoje assumiram outro patamar em termos de percepção de valor por parte do mundo do trabalho. Então, estão aí algumas das contribuições que, no fundo, são usufruídas por todo mundo. Eu costumo dizer, Francine, que para mim essa questão da inclusão, né, lato sensu, pensando em inclusão como uma ideia de sociedade, para mim é um sinal, assim, de um novo marco civilizatório. Né? Não é à toa que os países com os melhores índices de desenvolvimento humano enxergam a heterogeneidade humana como um ativo. Né, e tomam medidas para mitigar desigualdade. Então, acho que conforme a escola abraça a diversidade como, de fato, um valor, a gente vai estar mirando o nosso leme para um futuro em que a gente não vai mais tolerar, né, tantos abismos sociais, em que, de fato, as pessoas vão ser tratadas como iguais. E, no fundo, a gente vai aí melhorando o mundo conforme as escolas incluem todos os alunos.
Rodrigo, eu não tenho a menor dúvida de que a inclusão gera um ganho coletivo enorme. Que nem você falou, a gente tem a impressão de que a escola inclusiva é importante para as crianças que têm algum tipo de deficiência, mas é muito pelo contrário. A ideia da escola inclusiva é bom para todo mundo que convive, a sociedade é plural, a escola tem que ser plural também. Então, eu acho que esse é, de fato, um marco civilizatório, que nem você falou, e o futuro está na igualdade, né? Não no sentido contrário. Mas para a gente fechar agora o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que, que a gente pode esperar para os próximos anos em termos de educação inclusiva e como que as pessoas podem se engajar nessa causa. E se você puder também passar para a gente um horizonte aí do que o Instituto Rodrigo Mendes planeja para os próximos anos, eu ia ficar muito feliz, Rodrigo.
Vamos lá, Giovanni. Eu acho que a gente não deve esperar, a gente deve agir, né? A gente deve exercer o nosso poder de influência, a gente deve exercer o nosso controle social em todas as esferas, acompanhar essas discussões, levar as nossas opiniões para os diferentes públicos com quem a gente interage, né? Desde a conversa no café da manhã em casa até rodas de amigos, assim por diante, porque ainda existe muito desconhecimento, muita dúvida, e a gente precisa desconstruir, né, essas abordagens que não correspondem mais com o que a ciência identificou, com o que as evidências apontam. Então, acho que o que a gente precisa construir uma rede de formadores de opinião, de tomadores de decisão, de lideranças que assumam essa agenda, né? Que garantam que essa discussão seja sempre colocada na pauta dos gestores, né? Que as políticas públicas sempre incorporem ações e investimentos voltados a uma educação que dê oportunidade para qualquer tipo de criança, de adolescente, e aí pensando na diversidade a partir de um guarda-chuva mais amplo. E aí cada um, né, de acordo com a sua atuação profissional, pode contribuir. No nosso caso, o Instituto Rodrigo Mendes, trabalha a partir de três pilares. Em primeiro lugar, a gente investe na produção de conhecimento sobre educação inclusiva, né? Como eu falei, a gente tem viajado, buscado referências de várias partes do mundo. A gente viaja muito pelo próprio Brasil para visitar de perto escolas que se destacam. A gente inaugurou agora um núcleo de pesquisa sobre tecnologias digitais voltadas para a sala de aula inclusiva. E a gente publica grande parte desse conhecimento numa plataforma, num portal chamado Diversa. Quem estiver ouvindo e quiser conhecer, quiser acessar mais referências, o endereço é diversa.org.br. Segunda frente de atuação se dá no campo da formação, né, da capacitação de profissionais da educação. A gente oferece cursos em diversas modalidades, presencial, sem presencial, à distância. No último ano, a nossa plataforma de formação chegou a um número de 100 mil educadores que já frequentaram nossos cursos, o Brasil inteiro, né? Tem ali pessoas participando de todos os estados. Então, isso mostra o quanto, né, de fato, os professores ainda se mostram inseguros, né? Se mostram com um conhecimento incipiente sobre essa temática, né? Então, esse é um papel importante do nosso Instituto, contribuir, apoiar com opções de formação, que também são oferecidas para os gestores, não só para os educadores. E o terceiro pilar aí dessa estrutura é o nosso trabalho no campo do advocacy, quer dizer, a gente acompanha aí o que está acontecendo, né, na esfera do legislativo, especialmente no Congresso, de maneira que a gente esteja lá e levando informação e, ao mesmo tempo, fazendo um trabalho de reivindicação dessa continuidade desejada investimentos na educação inclusiva, né, o que pressupõe mobilização, articulação, presença. Né. Essa decisão do Supremo, que o Giovanni comentou em relação ao decreto, né, o decreto foi considerado provisoriamente inconstitucional, se deu em parte em virtude de uma grande mobilização nacional. Né. Foi criada uma coalizão brasileira, né, para a educação inclusiva, que envolve mais de 100 organizações, a gente se dedica bastante a essa coalizão. Então tem uma equipe nossa aqui, né, o tempo todo dedicada a estar tá conversando, a estar tá orientando, a estar tá subsidiando, né, lideranças de todas as áreas, inclusive do setor social também. Né. A gente atua como parceiros de outros institutos, fundações que têm um trabalho de relevância no campo da educação. Então é assim que a gente vem atuando. Já foram impactados mais de 1,5 milhão de estudantes pelos cursos que a gente desenvolve. Essa plataforma recebe também usuários do Brasil inteiro, de outros países, e isso é só o começo, tem muito pela frente, a gente segue apaixonado pelo que a gente faz.
Excelente, Rodrigo. Esse era o nosso objetivo aqui, trazer a oportunidade de refletir sobre o tema e convidar as pessoas para agirem mais e esperarem menos. E saber que há organizações sérias, como o Instituto Rodrigo Mendes, para nos apoiar nessas ações. Eu queria mais uma vez te agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, foi muito especial para nós. Eu tenho certeza que nossos ouvintes, assim como nós, aprenderam e conseguirão refletir bastante sobre os pontos que você nos trouxe. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Francine. Eu queria convidar as pessoas a fazerem esses cursos. São gratuitos, estão disponíveis numa plataforma de fácil acesso. O endereço é formação.rm, de Rodrigo Mendes, .org.br. Né? Tem dois cursos lá abertos. Quem quiser se aproximar, a gente vem constituindo um fundo endowment já nos últimos 6 anos. Eu sei que o público de vocês envolve aí pessoas, né, que têm também uma ação de filantropia, de investimento social, então convidados também todos a se aproximarem dessas nossas iniciativas voltadas à perpetuação do nosso trabalho e para o ganho de escala, né? Como eu falei, o trabalho ainda demanda energia, são 2 milhões de professores na educação básica, né? Todos precisam entender do que se trata e precisam se sentir instrumentalizados porque a gente avance, né? Mas estamos caminhando, estamos melhorando as estatísticas, e a gente só vai descansar quando 100% dessas crianças estiverem explorando ao máximo o seu potencial, sendo estimuladas e tendo a chance de alcançar o seu melhor como ser humano.
Francine, que prazer dividir esse episódio contigo, muito obrigado pela parceria de sempre. Rodrigo, parabéns e muito obrigado pelo seu trabalho. Assim como a Francine, eu agradeço a sua participação aqui no DNA BMA e pode ter certeza absoluta que vou divulgar os cursos, vou fazer os cursos e vou ser parceiro de vocês aí hoje e sempre. Parabéns e muito obrigado. A gente sempre fala aqui que informação de qualidade é a chave para a gente avançar em muitos debates importantes na sociedade. E a inclusão certamente é um desses pontos mais relevantes. Continuem ligados no DNA BMA e até o próximo episódio.